Como é que é, equipa? Estamos bem ou não? Sejam bem-vindos, episódio 55. I'm back. Did you miss me? Episódio anterior estava aí a matar uns tubarões em Guadalajara. Tipo que Guadalajara tem tubarões, mas estava lá. E agora estamos aqui, a vida muda, 22 segundos de podcast. Miguel, queres dar o teu primeiro olá?
Olá! Então, como é? Tiveram saudades minhas? Tiveram uma semaninha sem me ouvir, se calhar até 3 dias. Porque só viram o último episódio há pouco tempo. Que eu sei que vocês são assim. Eu sei que vocês são uns malfeitores.
Vai na volta, se calhar estão tipo só há 2 minutos. Neste caso podem estar há menos de 30 segundos. Porque se calhar podem ter visto episódios seguidos. Não pensas nisso, Miguel?
Pronto, isso também é outro ponto de vista.
Nós controlamos o que eles ouvem, mas não controlamos quando é que eles ouvem.
Tu és o máximo. Tu tens umas teorias que não são daqui, são daí, ó. Daí mesmo.
Vamos a começar a gravar diretos, aí olha, mandamos tudo.
Episódio 55 e eu tenho uma novidade para ti. E para quem está aí em casa, ou no carro, ou em todo o lado.
Boa.
Que é, eu hoje estou 100% a improvisar. Estou como tu. Geralmente eu é que tenho, pá, assim, uns tópicos. Hoje não. Hoje também estou. E tu sempre me disseste, Miguel, tu, se tu gravasses os episódios a improvisar, tu eras muito bom. Porque quando tu começas a ter aquela voz de locutor de rádio,
exatamente,
é nojento. E o pior é que ainda há pessoal que nos ouve.
Epá, eu estou-te a sentir assim mais soltinho, por acaso. Pá, não estás a colar muito à grelha, estás a ver? Já estás tipo mais soltinho, por acaso estou a gostar. Oh, por causa disso que meteste tipo o gorro?
Não.
Para tipo, para dares um bocadinho de rapper?
Não, eu meti o gorro para estar aqui confortável. Se bem que este microfone dá vontade de... Ah, samalama do malama. Estás a ver? Dar uma
demanda. Mas estás numa de rapper, estás agradável.
Obrigado. Queria imagina, só dizer que eu estou de...
O quarto...
Então. Eu parei para tu falares e tu paraste para eu falar?
Eu parei para tu falares. Eu ia dizer, eu ia só fazer referência que o teu quarto está tipo todo rabiscado, todo fodido. Microfone de lado e tudo gorro. Por acaso está...
Gorro, tá bom, cabelo meio para cima, meio para baixo. Óculos, um bigode que já devia ter sido cortado. Uns pelinhos no queixo. E um tom de pele assim a dar para merceeiro.
A dar para merceeiro.
Foi bom?
Foda-se, estás a ver? Tu nunca terias escrito isso. Porque se eu tivesse escrevido isso, tu agora ias estar e cor a dar para... como é que era? E cor a dar para merceeiro. Mericeiro, malta, mericeiro.
Por falar em mericeiro, só uma coisa que eu odeio é terceiro. E pá, passámos uns dias em Troia, voltei, lá já estava com um bocado de cieiro, e volto a puxar um tópico que conversámos lá, que é, pá, eu não acredito em batom, aliás, não acredito em vaselina. Todas as pessoas que têm por hábito meter vaselina, metem inúmeras vezes vaselina e nunca têm os lábios bons. Eu meto batom de cera uma ou duas vezes, deixo de pôr, os meus lábios ficam bons. E ficam sempre bons. Quem tem vaselina anda sempre com a vaselina ao lado. É verdade ou é mentira? Pensa lá bem.
É, por acaso é verdade. Mas calma, a vaselina é mesmo para quê? Tipo, qual é que é o efeito...
É tipo batom de cera?
Não, mas é tipo ou é batom de cera?
É, basicamente faz a mesma coisa.
Então porquê é que tu estás a dizer que uma faz e outra não? Qual é que é a diferença?
Não gosto da textura da vaselina. A embalagem não me chama.
A vaselina também traz-te mais recordações, é um facto.
palhaço.
Continua, continua, continua.
E
filho da... Continua, Miguel. Filho assume, da... bora, bora.
Filho da...
Bora, bora, tá. Bora, bora.
Pá, não gosto. E pá, lá está. Aliás, eu não costumo ter batom no cieiro. Eu pego ainda aquele Nivea para a cara. Aliás, para o corpo, que eu também utilizo na cara. E meto-o também assim nos lábios e vai e passa e fica bom. Estás a perceber?
O quê, puto? Tu metes creme?
Às vezes. Tu não metes? Especialmente no verão.
Ai, caralho. Tu metes creme o quê? Depois do banhinho?
Não. Já tentei. Mas como não consigo, não tenho essa disciplina. Tentei duas coisas. Primeiro tentei começar a fumar. Depois, como não tinha a disciplina, quando por mim passaram-se tipo anos, comecei a tentar utilizar bolas, pá. Tenho aqui o meu pássaro que começou-se a rir ali atrás.
E é, o que é que está a passar aí? Atropelaram um gato na tua rua?
Atropelaram um gato na minha rua. Pronto, comecei a tentar fumar, não funcionou. Depois comecei a tentar meter creme hidratante depois do banho. Também esqueci-me, quando dei por mim passaram-se tipo 3 meses. Portanto, agora tenho uma coisa, pá, tenho um cremezinho que meto, pá, tipo, já acabou a bada de tempo, deixei de pôr, mas meto uma vez por outra, muito raramente. E, pá, especialmente no verão. No verão, depois dos dias de praia, aí meto. Aí não posso dizer que não.
Porque mas metes o quê? No corpo inteiro?
Não. Meto na cara.
Então.
Porque o meu nariz, como é assim, ajudeu, estás a ver? Tem aqui esta curvatura Y igual a 4X menos mais 2. Basicamente, pá, fico sempre com bué, quase com escaldão, sabes? Uma pessoa normal, se não tivesse o meu tom de pele, tinha escaldão. Com o meu tom de pele, tenho quase escaldão, meto creme e fico bom.
Ok. E se for vaselina já não faz nada, isso quer dizer?
Não, eu tenho raiva disso. Não meto. De vez em quando dou beijos ao... À...
Sim, não precisas dizer o nome. Pronto. Eu sei que é complicado para ti.
E, pá, ela tem vaselina. Tipo, nos lábios. Pá, eu fico, tipo, limpo a boca e digo, tipo, para quê? Estás a ver?
Ok. Esse segundo exemplo já foi perturbador.
Obrigado. E tu? Conta-me lá daquela
portanto,
coisa.
Tu tens raiva de pessoas que andam sempre com vaselina ao lado. É isso que eu estou a tentar entender, não é?
E tu não?
Mano, por acaso tu salientaste aqui um aspecto que é muito verdadeiro, que é quem anda de vaselina ponto. É tipo, não é aquela cena... É tipo, vai já não volta, sabe? É aquele caminho do tipo, pá, já, olha, vou comprar para ter comigo. Tipo, se te habituas, GG. GG. Mas isso
imagina,
é tipo, eu acho que batom do ser é igual.
Imagina um dia, não. Vaselina é mais forte. Há uma dependência maior e o pessoal não fala desta dependência.
Vaselina ou dependente, não é verdade? Acho que isso é um
aliás,
termo.
Eu acho que há pessoal que sai de casa de propósito para ir comprar vaselina e volta.
É.
De certeza.
Tipo, ficou o fim de semana em casa, domingo de manhã, foda-se, já não tenho mais vaselina. Vestem-se de propósito para ir buscar vaselina.
Exatamente. Mas é que é exatamente isso. Vaselina, infelizmente, isso é real. E até
mano,
digo
mais. Espera. Não, eu é que até digo mais. Que é, quem vai comprar vaselina ao domingo a uma farmácia, está de fundinho, meia e sandália e chinelo.
Fundinho, ou seja, calça de fato treino, meia e chinelo.
Meia e chinelo.
Não.
Tá.
Não, só
e,
preciso ver se
e da blusa, quase certeza. Não. Quase certeza que vão de robe. Sabes, quando se vai à rua de robe.
Já. Yeah. Estou a perceber para ir comprar uma. Não. Mas olha, mas. Mas vê isto de outro ponto de vista. Enquanto há pessoal que faz pausas para fumar. E há sempre aquele pessoal que eles vão fumar. Enquanto isso, e ficam tipo, ai, chegaste a uma dependência. Enquanto isso, as pessoas que estão a dizer isso, se calhar pelo meio, há umas que estão a meter vaselina. Tipo, numa hora meteram mais vaselina do que uma pessoa fumadora fuma um cigarro, tem uma dependência maior e a sociedade não o vê porque passa ali nos pingos entre a chuva.
Eia, mãe. Eu também não sei com quem é que tu estás a dar, mas...
É da Branca. A Branca está forte. Estou com uma jarda. Já se nifei é duas linhas não... hoje.
Dá para ver. É que eu também nunca vi assim ninguém também a dar na vasinha todos os dias.
Mas pronto. Fomos a Troia.
Puts, isto tudo para dizer isso, já que fomos a Troia e que ficámos com os lábios puta secos. Não sabem porquê, mas eu também fiquei.
Ah, e aquela história que tu tinhas dito, que querias falar no podcast, da tua história de meteres vaselina no rabo, quando de vez em quando vais ter com uns amigos teus da faculdade, porque tu dizes que passa verdade. Melhor. É o quê? Não queres explorar um bocadinho esse tema?
Sim, pode explicar. Estava com os amigos, fomos ao Lust e entretanto vejo tipo outro amigo meu, vejo o Costa. E depois o Costa assim: ó, Lavrinhas, olha, não tens. Sabes quem é que aqui está? E eu: quem? E eu: o gajo Miguel. O gajo está-se a queixar, bué. Eu assim: mano, mete vaselina que passa melhor. Foi aí. Yeah, foi essa história. Eu disse assim: diz ao Costa, eu assim: Costa, diz para o gajo, mete vaselina que passa melhor. Foi essa história.
Ok. Tu pareces aquelas pessoas que dizem assim. Tipo, imagina, tu pareces uma pessoa que está há muito tempo a tentar ir para a cama com o Jorge. Tu pareces um homem que está há muito tempo a tentar ir para a cama com o Jorge e depois diz assim: olha, tenho um amigo meu que está há bué de tempo a tentar ir para a cama com o Jorge e não conseguiu. Estás a perceber? Tu estás ali a mandar para os outros uma coisa que é tua. Porque não queres dizer que... Olha.
A sério? Foi por causa disso que tu pediste a mim para contar uma história da qual tu pertenceste? Miguel?
Isto já está muito complexo. Já
Miguel.
Desisto.
Estás todo queimado. Tu diz-me, tivemos Troia. Malta, tivemos Troia. Tivemos de... Por acaso tivemos uma cena boa e engraçada. Que foi? Fomos com as nossas enteadas, não é verdade? Cada um com a sua enteada. Metemos a trela na sexta. Não, eu meti a trela. Metemos dois a trela, aliás, no sábado. Metemos a trelinha, o assaim. E lá fomos nós os quatro para Troia. E uma cena bem engraçada, malta. É quando vocês deixam as vossas enteadas combinar, tipo, as merdas.
Sim.
Meio que aparece, tipo. Pá, não sei, é mais fixe, meu. Imagine, primeiro estávamos de Airbnb, mas depois tentaram-nos passar um trote, tentaram-nos passar um scam, então acabámos por cancelar. Aliás, lá está, porque eu estive neste momento todo tipo fora, outside group, portanto não vi nada a acontecer. Eu só sabia que eu ia de Airbnb, pediram-me 25 paus, paguei os 25 paus e pronto. Next thing of the travels was embarking in the cars and go to Stables. E depois, já chegada de lá, demos assim uma boa volta e tal. Fomos almoçar, um bom peixe. Fui enganado. Fui enganado também, é uma história que vos posso contar noutro episódio. Fui bem
Não, não.
enganado.
Pá, conta-se muito resumidamente.
Ok, posso contar esta. Nós estávamos de almoço. Naqueles restaurantes à beira-mar, aliás, porque aquilo não era bem praia, à beira-mar, aquele restaurante típico pescador de choco frito, que é ali aquela zona, só que eu não gosto de choco frito. Portanto, há quem peça uma dourada e há quem peça. O que é que tu pediste mesmo? Carne de porco
Carne de porco
alentejana
alentejana.
num restaurante de peixinho, sabes? Aquela pessoa que pede carne num restaurante de peixe. E eu pedi dourada. Elas as duas pediram choco. Tranquilo. Ah, de salientar que o empregado era o João Félix do Choco. Um
Cabelinho
miúdo.
assim igual.
Cabelinho à foda-se. a mandar primeira interação para trás das costas.
A primeira interação dele foi: olha, desculpa, é uma mesa para quatro. Já a seguir.
Já. Podem-me acompanhar. E depois levou-nos lá para dentro, mas nós quisemos ficar lá fora, portanto voltámos. Pronto, isto tudo para dizer que depois o gajo... Eu peço uma dourada. E o gajo, ok. De salientar que no menu, no cardápio, aparecia dourada de cativeiro, 12,5€. E dourada do mar, 35€ o quilo. E eu olho, foda-se, 35€ o quilo. Está a foder, mas é pedir uma dourada normal. Olha, quero uma dourada. Pronto, pensei eu que para ser do mar tinha que especificar. Tipo, oh Félix, quero uma dourada do mar a pagar ao quilo. Vim mesmo para arrebentar a wallet. Pensei eu, né? Pedimos todos. O Félix vai lá dentro, volta e traz-me num prato uma dourada. Tipo um peixe. Epá, eu olho para aquela merda. E eu, ei! E o Félix olha para mim e diz assim: tá boa? Tá boa. E o gajo volta para trás. Continuamos a conversa, meu, mas eu fiquei com aquela de filha da puta do Félix acabou de me dar uma vírgula, meu. Porquê é que o cabrão me veio trazer o peixe? Então um gajo pede um peixe. Tipo, olha, me quer uma dourada da mesma forma que, olha, puto, quer um parapau. Olha, puto, traz-me uma carne de porco alentejana, estás a ver? É tipo, assim. E o bacana basa? Yeah. Entretanto vem os pratos, começamos a comer. E a dourada estava boa, mas, puto, estava boa como muitas outras, estás a ver? É tipo, já comi douradas melhores que aquelas. Melhor que aquela que eu comi. A dourada não estava assim nada... Pá, estava boa, mas, puto, não... Né? Não vinha com ouro. No final, o filho da puta, já muito tempo depois traz-me a conta e nem o gajo teve colhões de me trazer a conta. Entretanto, o gajo deve ter ido a bater bolas porque nem foi o gajo que trouxe a conta. Quando vem a conta, espetou uma faca. Paguei 25 paus por uma dourada.
Palhaço.
Portanto... Nesse almoço levei uma vírgula do Félix e o gajo marcou no cantinho da minha baliza. É o que eu vos posso dizer. Mas pronto, isto foi só um enquadramento. Isto tudo para dizer que depois estamos a ir de check-in. E ao fazer o check-in, tipo, estou-me a perceber que meio que estamos aí tipo para um hotel. E eu, sabem... É aquela merda que é, quando tu tens a expectativa tipo certa, tipo sabes para onde é que vais e tal, já sabes mais ou menos o que é que estás à espera. Mas como me disseram, tipo, olha, Airbnb, do nada estou eu a entrar numa recepção toda pipi, a dizer alojamento local e... Aí é puto, muito fixe. Com quartos, então foi tipo, eu estava à espera daquela experiência Airbnb com vizinhos que não curtem dos ocupantes porque não gostam da neta, da velha que lá morava... que aproveitou a casa da avó quando a avó faleceu para fazer alojamento local, estás a ver? Que é o que acontece. 90% dos Airbnbs são assim.
Yeah.
Até os vizinhos que lá estão. Ah, filha da puta da Rafaela. Agora vem para aqui estrangeiros. Olha para aquele otário a fazer barulho. 3 da manhã não vou conseguir dormir. Que o Obiquelo vai estar ali a fazer um basqueiro. E a Rafaela é que está a mamar, a encher a conta. Porque meteu mobília da IKEA, tirou umas fotos e agora aluga a casa, estás a ver? É tipo, todos os vizinhos pensam. Portanto, eu estava nessa vibe e do nada dou por mim, tipo, a passar cartãozinho para abrir portas. Pá.
Falou, por acaso, pô. Olha, nesse improviso tu descreveste quase todos os Airbnbs de Portugal.
Isto foi uma tendência.
Quase todos.
Quase muito todos, bom. Não. É, praticamente todos mesmo.
Todos mesmo, exatamente. Pá, os meus parabéns. Essa foi perspicaz. Mas por acaso, olha, foi muito fixe, já. Mas, pá, um hotel está ao preço de...
Airbnb.
Yeah,
porque aquilo estava muito fixe. Que era tipo um edifício que era o hotel e depois ia outro edifício que era tipo exatamente igual a um hotel, mas chamado guest house. Realmente isso eu não percebi.
É tipo um Airbnb disfarçado. Mas
em formato de hotel. Exatamente a mesma merda, já.
A questão é, Isto aqui é uma recomendação para vocês. Uma recomendação não. Isto aqui é uma dica. Isto é uma boa dica. Que é, vocês, nós éramos quatro e começámos a procurar sítios para quatro pessoas. E estavam a um certo preço. Até que, se vocês, em vez de pesquisarem para quatro, pesquisarem dois quartos cada um para duas pessoas, encontram mais barato, que é um bom hack da vida. Estão a perceber?
Yeah, mas imagina, nós íamos com as enteadas, estás a ver? Tipo, dividíamos facilmente. Agora, se for tipo um grupo de amigos,
pá, yeah, estou a perceber.
Pá, nunca é mais barato do que se vocês forem 15, escolham quartos de 6, estás a ver? Casas de 6 e entrem aos pares, estás a ver? Tipo, 2, mais 2, mais 2, mais 2, até preencher os 15 e o último chega mais tarde.
Uhum. Já para não falar que num dos dias fazem uma festa em que, pá, a casa deve dar pá aí para 6, 15 apertados, metem lá 35 pessoas.
Uhum.
Mais amigos. Mais amigos e dessas 35 pessoas.
E aí mesmo que a dona Oderce vai se arrepender e vai chorar pela Fernandita com os seus 84 ter chegado a hora dela.
Tramado.
Mas a puta da Rafaela ter-se aproveitado.
Diz-me uma coisa. Epá, há uma coisa que eu não sei, que é, no mercado de Airbnbs, o pessoal que faz disso vida, primeiro, eu acho que já deu para perceber que existe um conjunto de pessoas que não têm uma casa, mas sim mais, que faz alojamento local. Mas okay, eu nunca me dei com nenhuma dessas pessoas. O máximo que eu me dei foi, olá, boa noite, aluguei o seu quarto, podemos ir buscar as chaves mais cedo e aqui estão as chaves. Meti as chaves no sítio que era suposto ou onde é que nos encontramos para dar as chaves. Foi o máximo do máximo das interações que eu tive com alguém de um Airbnb. Portanto, pá, adorava de saber o estilo de vida deles. É tipo, isto é um segundo emprego? Eles vivem disto? Passam os dias tipo com uma vida de reformados, mas estão a receber mais do que alguém que trabalha 10 horas por dia?
Yeah. E como é que é com as decorações?
Ah, isso é tipo, ir ao IKEA e
à Não, Avante. Mas imagina, será que eles compram repetidas porque sabem que mais tarde ou mais cedo vão desaparecer?
Depende da distância que eles tiverem de um IKEA.
É, né?
Mas é bem possível. Imagina,
como é que é de velas?
Eu, espera aí, eu vou fazer aqui uma denúncia. Eu vou fazer aqui uma denúncia, que é, nós na primeira vez, nós estávamos habituados a ir ao Sudoeste, ir ao Small, portanto só festivais de verão, na primeira vez que nós fomos a um Airbnb, este menino ficou de tal... Foi em Sesimbra. Sim. Este menino ficou de tal forma surpreendido que ele disse, eu vou levar aquele móvel da sala. Tu disseste que ias levar um móvel da sala... E não é um móvelzinho, é um móvel que ele tem que baixar os bancos de trás para caber o móvel. Para verem a marginalidade do homem. Ridículo. Mas pronto.
Yeah, mas lá está, imagina, tudo o que é de toalhas e merdas dos Airbnbs não é tipo um must-do trazer para casa?
Não.
Não mesmo, imagina, não vem na descrição do Airbnb por pessoa só podem levar 3 itens random da casa. Isso não vem nas regras.
Devia vir, não é?
Ou não?
Já, yeah, percebo. Pá, é assim, outra
inclui
coisa...
Inclui uma dormida, toalhas, chave e um item que tenha uma afeção forte random pela casa.
Tipo, cada pessoa tem tipo 10 tokens e depois tem que ver mais ou menos, tipo, pá, vou levar uma chave, mano, na pequena que é um token. Se levar uma secretária, são 7. Ainda posso levar mais 3 coisas pequenas.
Mano, o pior, lembras-te, foi quando fomos a uma festa de uns amigos do David e eu trabalhava na Media Market e do nada vou à cozinha e está lá uma testadeira da Smeg.
Ai, isso é caríssimo. Tu disseste...
Mano, eu estava bué na vibe... Epá, eu estava bué na vibe de levar aquilo para casa, meu fone. Só que tipo, aí já era bué... Aí já era completamente descabido.
Completamente descabido, mas pronto.
Não, mas juro-te, aquilo tinha que ser muito a dinheiro, porque até a merda do frigorífico é da Smeg. Estava tipo tudo hardcore.
Tudo, tudo, tudo. Mas olha, outra coisa é... Eu lembro-me... Ah, que houve uma vez que o pá arranjei uma casa qualquer no Airbnb. Não foi no Airbnb, foi num parque de campismo. Fiquei numa daquelas mobile homes e
bungalows.
Não, mobile homes. Bungalows são aquelas de madeira. E basicamente, tipo, e pronto, quero dizer aqui que as camas dos tipo dos Airbnbs é obrigatório serem todas brancas. Acho que é uma das regras.
A sério?
Eu acho que sim. Não sei se é uma regra de etiqueta, mas acho que há uma regra dessas. Sim, porque... Isso. Pá, eu achei isso estranho, mas até que eu fui pôr uns lençóis... Pá, uma coisa é tu teres em casa lençóis com desenhos. Outra coisa é tu ires para uma casa de alojamento local em que dormiram lá pessoas e tens uma cama com desenhos. E tu sabes aquelas mantas que tu costumas meter tipo entre o edredom e o lençol? Aquelas mantas tipo de lã. Sabes? Que tipo de avózinha.
Para fazer peso. Para fazer peso, já.
Peso não, para aquecer.
Sim, mas são puta pesadas, ok?
Sim, essas mesmo. Tipo... Pá, tu vês que o pelo sai assim para fora. Estás a ver? Se tu te deitares numa coisa dessas de alojamento local é das coisas mais nojentas. Porque parece que aquilo nunca dá bem para lavar. Parece que as pessoas tipo... É a parte da cama que as pessoas não metem para lavar. Tipo, é sempre a mesma. É a ideia que está. Estás a perceber? Vocês, de certeza que têm uma dessas mantas em casa.
Claro que tá.
Imaginem irem pôr... Tipo, parece que a sujidade não sai de lá. Estás a ver? Aquilo é mesmo...
Já. Sim, o que eu tenho na minha cama, acho que era de um trisavô meu. Ou claro. Uma coisa assim.
É. Não, é novo. Queres ver? Achas que ainda vendem essas coisas?
Não, isso é aquelas coisas que toda a gente sabe que se tem, mas nunca se compra. Alguma vez viste uma merda dessa já à venda? Não se vende.
Não, já.
Não se vende. Não é tipo umas coisas que se arranja.
Já.
É tipo pá, nós olha... não temos, mas nós sabemos que quando comprarmos as nossas casas, vão aparecer.
Sim. Olha, eu fiquei, tipo, quando se vendeu a casa da minha avó, eu fiquei com, bem, tantas mantas dessas que foi tipo, quem é que quer? Ah não. E mesmo assim, a minha casa está cheia. E se eu ficasse com todas as da minha avó que ela acumulou... Eis. Yeah. Então, isto aqui não era uma casa. Isto aqui era o tingalingalinga, tingalingalinga.
Mano, é o chavado enxovalho.
Enxovalho do caralho.
É o chamado enxovalho, já. Mano, mas por acaso, é verdade. Camas de Airbnb é uma... É uma cena... É tudo branco, lá está. E todos têm aquele lençol super fluffy, meu. Que é tipo, é bué fresco ao início, mas depois está mesmo quentinho, mesmo top, não percebo. Não consigo perceber.
Isso é o tipo de lençol, aquilo é... Olha, tu sabias, eu não sei se também já disse aqui, mas que tu quando compras meias, tu tens de comprar, elas têm de ter mais de 95% de lã.
Porquê?
Tipo, na última vez que eu fui comprar meias, eu lembrei-me dessa regra. Que a minha sogra, me disse. E é, pá, ela disse-me essa regra. E eu, mas porquê? Porque as meias são mais quentes. Porque quando elas são de poliéster, tipo, não são nada quentes. Estás a ver aquelas meias curtinhas? Aquelas que, tipo, toda a gente usa. Pá, essas, lembro-me que estava perto da caixa, acho que até foi na Primark, para comprar essas meias, comprei não sei quantas. Perto da caixa vi umas um bocadinho mais barato, aliás, um bocadinho mais caras, mas de algodão. Tipo, maior percentagem de algodão. Comprei essas. Esquece, pés muito mais quentes. Os teus pés ficam muito mais quentes. As outras são mesmo frias. Estás a ver? É mesmo boa qualidade. É mesmo uma coisa que só alguém com muitos anos de experiência te diz e tu vês tipo, esta pessoa... Tipo, posso ser melhor a mexer num iPhone ou num computador do que ela, mas esta pessoa mas tem mais experiência. Pés, yeah.
Porque tenho os pés quentes.
Yeah. Esta pessoa já sabe.
Os meus parabéns, Miguel. Então, mas é a equipa. É isso. Episódio 55. Estamos aí, rigíssimos. Estamos de mais uma semaninha. Esta semaninha eu vou para Itália. Vou para Milano e para Veneza. Portanto, quando eu voltar, espero ter novidades. Não sei porque é que estava a tentar falar italiano. Já estava com aquelas mãos, sabes? Estás a ver, nem
mesmo? Yeah, yeah. Eu vi, tu começaste logo a fazer, a juntar todos os dedos. Juntar a ponta dos dedos, todos.
É o chamado Nhecos.
Nhecos. Mais um episódio, mais uma voltinha, mais uma viagem. Para a semana, estamos juntos. E foi.
Porta-se bem, equipa. Foi. Tu a bater crânio.